É o lance, foi pra dentro da área. Chegou Marco, socou, Paulo Maier, gol aberto na batida.
Gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol.
Pelo amor da minha netinha, essa foi lá,
lá na gaveta.
Sejam bem-vindos, vocês que dominam no peito e mandam lá na gaveta. Estamos começando mais um Na Gaveta Especial Copa do Mundo. E agora vamos aí passar a régua na fase de grupos e também falar desse 16avos, pré-oitavas, play-off, péssimas de final, o que você quiser chamar dessa segunda fase aí da Copa do Mundo que vem antes das oitavas. Então, assim, agora é seleção chorando para tudo que é lado. Não tem mais jeito. Agora, uma seleção avança, a outra volta para casa, pega o seu fretado. Ou, como aconteceu com a seleção do Uruguai, é cancelado o fretado e cada um vai embora do jeito que quiser, né? Vai de lambreta, vai de Uber, vai de qualquer jeito, entendeu? Aqui é o Caíque Plenário. E começa aqui esse bate-bola com ele, Diego Ferreira. Me fala o seguinte, Diego... Uruguai ou a Turquia? Qual a maior decepção dessa Copa, hein?
Pra mim, a Turquia, eu esperava um pouquinho. Eu acho que ela tinha mais time, eu esperava um pouco mais da Turquia.
Pelo menos,
a gente comentou do Uruguai. Acho que o Uruguai vai sofrer muito aí da transição de Cavani e Suárez, cara.
Vai mesmo.
E a gente vê o quão superestimado é Marcelo Bielsa, né?
Realmente... Copas, três eliminações precoces, né? Meu, assim...
E Muslera, pelo amor de Deus, meu amigo.
Gente.
Tinha que ser ali, Muslera não é bem-vindo no Uruguai,
mano. Não é bem-vindo nem na barreira do Vasco, né?
Nem na barreira do Vasco, na barreira do Vasco ele não é bem-vindo, não.
Que beleza, olha, gente, o que aconteceu com o Uruguai precisa ser estudado. Mas vamos falar um pouco mais sobre isso e outras coisas aqui com vocês que vão comentar com a gente no nosso site, no coadorcultural.com.br. Lá tem acesso a todos os episódios deste podcast e de outros também, além de ter acesso a resenhas, artigos, críticas e muito mais. Também estamos nas redes sociais, no @nagavetapodcast e no @coadorcultural. E o nosso e-mail está aí na descrição. Manda aí a sua sugestão, a sua corneta, o seu elogio, sua palma. E vamos adorar comentar em cima, beleza? Vamos nessa então, Shakira já cantou, vamos nessa aí falar dessa Copa, porque agora vamos, as Copas até de, depois quando começou até 32 seleções, se não me engano foi em 90, se não me engano, ou 86, uma das duas, até 2022... tinham 64 jogos. Pra você ter uma ideia, no dia de hoje, 28 de junho, já temos 65 jogos. Então, assim, pra você ver como que aumenta a quantidade de jogos. Tem 48 seleções, né? Tivemos toda a bagunça dos melhores terceiros colocados. Até o dia de ontem, né, no dia 27, teve jogo da fase de grupos. E no dia de hoje já começou. O 16avos já começou o mata-mata. É corrido assim mesmo. Amanhã, no dia 29, já temos 3 jogos. Inclusive o jogo do Brasil às 14 horas. Então vamos passar aqui uma régua aqui sobre como é que foi a batalha para a classificação dessas seleções. E também fazer uma prévia, né, de como será essa segunda rodada aqui. Essa segunda fase. Essa... 16avos aqui e tudo mais. Diego, assim, a gente comentou no último episódio como essa Copa tá sendo a Copa dos protagonistas, né? Todos eles, assim, não tem ninguém deixando a desejar, né? Todo mundo chegou chegando. Para você ter uma ideia, aqui na artilharia, temos Messi com 6 gols. 6 gols em 3 jogos. Média de 2 gols por jogo. É impressionante. Depois vem Vini Júnior, Mbappé, Haaland e Dembélé com 4 gols. Saibari, Ondavi, Just, Wissau, Harry Kane, Jonathan David, Manzambi, Matheus Cunha, o Brobe e o Ismail Assar com 3 gols. Então, assim, todo mundo veio querendo mostrar ao que veio, entendeu? Querendo mostrar como é que funciona a situação. Então, assim, vai ser uma Copa interessantíssima de ver também nesse aspecto. E um dos protagonistas, né, seriam as seleções que são países sede, né? E a gente conseguiu ver o Canadá ter a proeza de jogar fora de casa numa Copa em que ele joga em casa, né? O Canadá perdeu o último jogo na fase de grupos, né? Na última rodada, deixa eu pegar aqui, foi contra a Suíça, né? Foi contra a Suíça, perdeu de 2-1, e com isso perdeu a liderança do grupo, e com isso teve que jogar hoje contra a África do Sul. Fora de casa, nos Estados Unidos, em Los Angeles. Apesar disso, tinha bastante torcida do Canadá, obviamente, né? País vizinho. Mas teve que passar por esse perrengue aí, porque estava utilizando muito da força de jogar em casa, né? A torcida do Canadá estava fazendo um bom papel aí, estava fazendo um bom papel. O jogo foi amarrado, mas conseguiu vencer com um gol bem no finalzinho do jogo, 1-0. E agora vai jogar agora no dia 4 de julho, no dia da independência dos Estados Unidos. Vai jogar nos Estados Unidos. Um jogo aí ferrenho, porque qualquer um que vier vai ser favorito contra o Canadá. Vai ser ou Países Baixos, barra Holanda, ou Marrocos. Então, assim, qualquer um que chegar contra o Canadá vai ser favorito. O que você achou aí do grupo do Canadá e do jogo de hoje? E também, né? Vamos falar da África do Sul, né? Que conseguiu sua histórica primeira classificação para o mata-mata de uma Copa do Mundo. Foi como um dos melhores terceiros colocados, né? Ah, não, ele classificou em segundo, na verdade. Olha eu aqui, não fazendo justiça. Classificou em segundo no grupo em que tinha o México e não teve terceiro colocado nesse grupo, porque a Coreia do Sul perdeu para a África do Sul e aí perdeu a segunda colocação e foi desclassificado, né? Mas foi uma histórica a classificação da África do Sul. Hoje jogou bem, mas é isso, né? Arame liso, né? Como você costuma dizer.
Arame liso demais, né, cara? É aquele tic-tac, aquele joguinho de toque, 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 toque. Cara, não conseguiu ser efetivo lá na frente, né? É até bem interessante, bem corajoso até, tu ver a forma de jogar, assim, eles bem conscientes do que estavam fazendo e tal. Mas é aquilo. Quando a gente falou aí, né? A gente falou algumas vezes aí nessa Copa, foi assim, né, cara? Se você, é que não. O África do Sul teve algumas oportunidades e tal, né? Mas, assim, nada com muito perigo. A oportunidade mais perigo do jogo foi do Canadá mesmo,
Oi.
né? Mas teve alguns chutes fora da área daquele, eu esqueci o nome do jogador lá. Ele tem um nome
Nossa.
diferente.
Vou pegar aqui,
Vou
peraí.
pegar o nome dele aqui também.
Foi uma finalização linda, inclusive,
É
né?
o Apolis, Apolis.
Isso, Apólis, isso.
Bom jogador, bom jogador.
Bom jogador.
Mas acho que a zaga estava jogando. A zaga do. A defesa da África do Sul estava jogando muito bem. Tava conseguindo travar ali. É porque e conseguiu impedir que o Canadá jogasse na velocidade, né? Que é o Canadá gosta de fazer, né? Mas,
Isso.
cara, quando entrou, principalmente o Davis dá uma mudadinha no jogo, né?
Sim.
Quando colocou um pouco mais de qualidade ali, alguém para conversar, principalmente com o Eustáquio ali, o grande canadense Eustáquio. Não, não, não é mais canadense possível. Brincadeira da
Realmente.
parte dele. Né,
Realmente.
mas foi um belo gol dele, inclusive. Pegou bem na bola
Foi.
ali. Eu
Foi, foi.
achei que tinha sido mão dele, tá? Ele tinha dominado a bola com a mão. Me pareceu assim, quando eu vi no. Esse medido na TV assim, mas terminou bonito assim, chutou, pegou bem na bola assim. O goleiro aí não tinha muito o que fazer não.
Ali foi bem no canto.
Foi um jogo bom, cara. Foi um jogo bom de ver, apesar dos pesares. Assim, não, eu vi a galera falar, ah, foi um jogo horrível. Eu não achei não, cara. Achei um jogo divertido de ver.
É, eu também.
Não foi truncado, assim. Foi truncado, não foi aquele truncado chato. Assim, teve boas chances e tal, chances ali pros dois lados e tal. A África do Sul ali tava ela estava picotando o jogo, no, diminuindo o ritmo, né? No passe, né? Não era aquela coisa de falta, de ficar fazendo falta e tal, não. Então, assim, ela tentou levar o jogo para prorrogação, para os pênaltis, assim, mas não conseguiu.
Sim. É, a África do Sul, ela tem um estilo de jogo de posse mesmo, já faz um tempo, principalmente nesse ciclo, ficou muito marcado esse esquema de jogo. Vem muito do Mamelodi Sundowns, né, que a gente viu no na Copa do Mundo de Clubes. Como que eles dominaram as partidas, fizeram alguns clubes terem um certo sufoco, inclusive o próprio Fluminense, né? Teve dificuldades contra o Mamelodi. Eu acho que foi o pior jogo do Fluminense na Copa do Mundo de Clubes, foi contra o Mamelodi, inclusive, que é muito de tirar o ritmo do jogo, de cadenciar, atrair as equipes adversárias para a defesa, na saída de bola, para ir esticar a bola nas costas da defesa. Conseguiu fazer algumas boas jogadas nesse jogo, mas é isso, né? Finaliza pouco. E aí fica difícil, né? Aí fica difícil. Equipes que finalizam um pouco geralmente não ganham jogos.
Tem que finalizar, tem que finalizar com perigo, assim, né? E o Afro teve pouca chance, assim, só na média distância. Mas eu gostei dele, assim, gostei do cara falando, tava vendo pela casa da TV, o cara falando que, né, do treinador, né, que ele falou, chegou no momento ali que ele falou que todo mundo lá os times lá da África lá os jogadores tinham que jogar na Europa mesmo para aprender a jogar bola, né? Aí depois aí voltou atrás e tal, aí ele falou que ia se aposentar depois da Copa e tal, ia sair da seleção, agora depois vai pensar e tal. Mas gostei da África do Sul, cara. Jogou bem, cara. Jogou bem. Jogou bem. Eu não sei a idade desses jogadores aí, mas vamos ver pro próximo ciclo aí como é que vai ser.
Eu acho que eles são bem jovens ainda, pra falar a verdade. Tinha um zagueiro lá de 22 anos, né? Sim.
Tem que ser menos arame liso, isso aí a gente tem que rever.
Exatamente. Pô, galera, vamos lá, né? Vamos lá. Mas foi esse o jogo de hoje. Apenas um. Exatamente. Só um, gente. Mas amanhã vamos ter três partidas. Tá? Vamos ter. Antes de falar do jogo do Brasil, né? Vamos falar dos outros. Vamos ter Alemanha e Paraguai. Às 5h30 da tarde. Assim, uma crítica aqui, né? Eles não colocam, eles não padronizam a merda desses horários, sabe? Porque assim, é jogo 5h30, 5, 4 da tarde, é jogo 2, aí vai ter jogo a 1, vai ter jogo meia-noite, vai ter jogo 10h30, vai ter jogo às 15. Então assim,
É porque que não.
padroniza, sabe?
É aquilo, né? É que a gente está tendo mais seleções, mas deu o mesmo intervalo de tempo, né? Por que não colocou dois jogos no hoje?
Pois é.
Hoje entendo aí domingo na gravação, gente. Não sei porque ele só colocou um jogo no domingo, não entendi.
Também não. Meu.
É porque era a única seleção que ia ter era menos de 48 horas, da partida para outra, não sei. Acho que
Não,
não,
já
né?
estava. Não, já estava especificado já que esse jogo seria nessa data, tipo. A partida, eles marcam assim, né? Tipo, partida número tal. Aí, tipo, tanto faz quem se classificasse ia jogar hoje.
Podia ter dois jogos, pelo menos dois jogos hoje.
É.
Umas quatro, outras, sei lá, umas sete, sei lá.
É.
Porque amanhã vai ter o quê?
Então,
Quatro jogos?
amanhã teremos três jogos.
É, três jogos.
Tá? Vamos ter três jogos, deixa eu ver. Isso mesmo, três jogos. Vamos lá. Segunda-feira teremos 17h30, Alemanha e Paraguai. Às 22h, Países Baixos e Marrocos. Às 14h, né, o primeiro jogo de amanhã vai ser Brasil e Japão. Começando com Alemanha e Paraguai. A Alemanha é assim, não sei para você, Diego, mas para mim, não fez uma fase de grupos boa. Ela não chega como uma boa candidata aí a chegar longe para mim. ela na última rodada perdeu para o Equador por 2-1 e o Equador conseguiu essa classificação desta forma, como um dos melhores terceiros colocados. Foi o quarto melhor terceiro colocado, com 4 pontos. 4 pontos e 0 de saldo, né? É, foi aquela campanha do equilíbrio perfeito, né? Uma vitória, um empate e uma derrota. É, a maioria dos melhores terceiros colocados foram com 4 pontos, né? A gente, por essa Copa, a gente já pode tirar que para você se classificar como um dos melhores terceiros colocados, você precisa ter 3 pontos, no mínimo, e pelo menos um saldo positivo, né? O Senegal, que foi o oitavo melhor, teve 2 de saldo, né? É, por Senegal ter goleado na última rodada, goleou por 5-0 o Iraque, foi só por isso que conseguiu se classificar, e ainda bem, né? O Senegal merecia, não fez péssimas partidas, só estava no curso da morte mesmo.
É, isso que ferrou a Escócia, né, por exemplo.
Que ela... Isso, ferrou a Escócia, Irã, uma pena pro Irã, né? Tava torcendo pelo Irã, Coreia do Sul, né?
Queria ver Irã e Estados Unidos.
Pois é, também. Mas é isso, assim, o Equador ganhou da Alemanha por 2-1, tá? É, e a Alemanha vai pegar o Paraguai, corte da Alemanha que vai pegar o Paraguai, né? Porque o Paraguai não faz uma Copa do Mundo. É a equipe sul-americana que pior tá jogando. Perdeu a Copa do Mundo.
Pior que tá jogando, nem que tá classificado, né?
Isso, que eles classificaram, né?
Porque tem o Uruguai que é decepção da...
Isso, das que classificaram. Porque todas as latinas se classificaram, menos o Uruguai, né? O Paraguai perdeu na estreia de 4-1 no vareio de bola que levou para os Estados Unidos. Que vergonha. Aí ganhou da Turquia por 1-0, aquele gol com 2 minutos de jogo. Depois o Almirão foi expulso, pegando nos Países Baixos dele. não foi isso não, desculpem. Foi o... Ele tampou a boca, falou alguma coisa para alguém. Aí já é regra, tem que expulsar, né? Eu tô aqui confundindo com o Brasileirão, gente. Ele foi expulso por isso. E aí, contra o Austrália, 0-0. Sofrendo. Até que jogou melhor que a Austrália, mas assim, sofreu contra a Austrália. E aí, com esse empate, conseguiu se classificar como um dos melhores terceiros colocados. Sofreu até a última rodada. Mas como tinha 4 pontos, né? Foi o suficiente para se classificar. E aí quem passar de Alemanha e Paraguai pega a França e a Suécia. Então assim, vem jogão aí. Bom, Alemanha e Paraguai aí, o que, que você achou das campanhas dessas seleções? E dá para esperar um pouco mais da Alemanha ou vai ser isso aí mesmo, hein?
Acho que agora vai ser vou botar entre aspas aí a zero. Acho que a gente vai ver espero, né? Ver um pouquinho mais da Alemanha, né?
Uhum.
Porque foi meio protocolar ali a passagem do grupo dele, né? Praticamente, né? E Curaçao ali nada, tá?
Deixa quieto.
Foi um jogo, né? Mas também não jogou aquela coisa também. Também Curaçao também, né? Coitado, ele também não era parâmetro pra nada, né?
Uhum.
Depois foi contra a Costa do Marfim, não lembro agora.
Contra a Costa do Marfim ganhou de virada de 2-1 no finalzinho do jogo.
Ganhou 2-1 e tal, mas também não jogou muito bem.
Costa do Marfim foi melhor.
E perdeu para o Equador, mas aquilo também. Não mostrou muito, não. Mas vamos ver. Porque realmente, cara, é assim. E a Alemanha é muito favorita. Muito, muito favorita. Muito, muito favorita. Então, eu acho que vai passar. Mas vai ser aquele jogo truncado. Vai ser mais ou menos parecido, eu imagino, com a África do Sul, Canadá, só que ruim.
Sim.
Um jogo ruim, truncado ruim. Né, eu acho que vai ser nesse sentido, assim. E o Paraguai tentando picotar o jogo e a Alemanha indo para cima. Mas eu acho que vai ser um joguinho ruim. Mas acho que a Alemanha passa aí na... Acho que vai ser 1-0.
Olha só, 1-0. Cara... Eu acho que vai ser por aí também. Eu espero mais da Alemanha, tem time para isso, né? Você pega Musiala, Kimmich, sabe? O Emetia, que tá jogando muita bola. O lateral Brown, que agora foi comprado pelo Bayern de Munique, pelo Frankfurt, né? Para surpresa de zero pessoas, né? Bayern de Munique sempre comprando os destaques dos outros times. Sané, estão insistindo demais no Sané. Sané tá jogando nada, mas né, estão sem Gnabry, né? Estão apostando nele. Então, assim, tem um Wirtz, joga muita bola. Então, assim, é um time muito bom, mas tá sem liga. Essa Copa, assim, eu acho que oitavas de final vai ser o limite da Alemanha. E outro time também que eu tô achando que não tá jogando muita bola é o Países Baixos, barra Holanda, né? A Holanda até que fez uma boa fase de grupos, pegando só resultado, né? Na última rodada ganhou de 3-1 da Tunísia, mas ela ganhou de 5-1 da Suécia e empatou com o Japão na estreia de 2-2, por 2-2, né? E vai pegar o Marrocos, que é assim, Marrocos, assim, digo, já que tá dividido por quatro quartos agora o futebol, né? Por causa dessa pausa que tá acontecendo no, nos jogos da Copa, o Marrocos está se especializando no primeiro quarto, né? Que ele joga muito, começa o jogo alucinante, amassando os times, e depois cai muito o ritmo. Cai muito, assim. E às vezes até tem chance dos outros times ganharem ainda de Marrocos, assim, de virar jogo e tudo mais. Eu espero um jogo de trocação, hein? O que é que você acha?
Eu também acho, cara. Eu acho que vai ser. Espero um jogo animado.
Sim, tem que ser.
Animado, né? Tem que ser, tem que ser. Tipo do Holanda e Japão, sabe? Sei lá, um placar bailarino, assim. Sei lá, 3x3. Um negócio assim. 3x3 com gol, alguém fazendo um gol de empate no finalzinho na prorrogação. Sei lá, um negócio assim. Vai 1x1 no tempo normal, aí, sei lá, alguém vira, depois faz o gol no finalzinho no segundo tempo, na prorrogação. É isso aí, quero ver. Acho que parece que seja assim. Seja animado.
Ser
E, sei
divertido.
lá, e a disputa de pênalti, sei lá, 10x9, sei lá.
Interessante.
Sei lá, o goleiro batendo e perdendo, sei lá. Até na última e perdendo, um negócio assim.
Mas assim, a Holanda, apesar de ter feito aquela goleada contra a Suécia, eu não tô achando que tá jogando muita bola, não, viu? Inclusive, se o Brasil pegasse a Holanda agora nos 16 avos, eu venceria, tá?
Eu acho que tinha,
Seria favorito.
assim, eu acho que ela seria, tinha mais chance de ganhar do que o Japão. Eu vou te falar. Eu acho que o Japão vai ser mais difícil do que se fosse com a Holanda.
Também acho. Também acho, viu?
Se não passar, assim, se fosse para não passar entre um dos dois, seria o Japão e não a Holanda. Eu pelo menos acho. Mas acho que o Brasil passa mesmo assim, mas a gente vai falar isso depois.
Sim, mas é. E aí, quem passar aqui, como eu estava falando, né, vai ser favorito contra o Canadá. Então, assim, fatalmente, quem passar aqui vai estar nas quartas para Alemanha ou França. Fatalmente, assim. E o outro jogo é do outro lado da chave: Brasil e Japão, né? Vamos lá. Japão tá jogando muita bola. De novo, já jogou muita bola na outra Copa. Tá jogando muita bola aqui também. 2-2 contra a Holanda, jogando mais que a Holanda, tá? Teve que buscar o resultado duas vezes, sim, mas tava jogando melhor que a Holanda. Venceu a Tunísia fácil, fácil, venceu a Tunísia. E no último jogo empatou com a Suécia por 1-1, mas assim, jogou melhor que a Suécia. Jogou melhor que a Suécia. O empate até que ajudou a Suécia também, né? No final, foi a segunda melhor, terceira colocada, né? Classificou ela também. Mas estava jogando melhor que a Suécia. E o Brasil, né, fez um péssimo jogo, o primeiro jogo, assim, né? Principalmente no primeiro quarto aí, digamos. que foi amassado pelo Marrocos. Depois retomou o controle do jogo, mas também não conseguiu transformar isso em efetividade, né, em chances de gol, só em posse mesmo, só em sofrer menos. Mas nos dois outros jogos jogou bem. Jogou bem contra o Haiti, poderia ter goleado, mas perdeu a chance, voltou pro segundo tempo meio acomodado, né?
Jogou bem aí o primeiro quarto, tá? Porque acho que o segundo tempo do Brasil eu achei que foi bem ruim, cara. Assim, deixou muito espaço. É porque era o Haiti, cara. Assim,
então.
Pra mim, o problema do Brasil, isso falando somente contra o Haiti, acho que. Contra a Escócia nem tanto, porque acho que a Escócia também não foi muita coisa não, mas contra o Haiti. Acho que o problema do Brasil, pra mim, tá no meio, cara. Meio ali, o Casemiro tá uma água. Tá inacreditavelmente ruim.
Então. E vai ser.
Acho que o Caleta não vai abrir mão do Casemiro ainda não, mas.
Eu achei que ele jogou melhor no depois contra o. Contra o Haiti e contra a Escócia, principalmente contra a Escócia, eu achei que ele jogou melhor. Só que é isso, né? O meio do Brasil, ele precisa ser mais fortalecido para esse jogo contra o Japão, assim. Não vai ser engolido.
Acho que agora é porque o Japão é mais time que o Marrocos. E o Marrocos fez o que fez. Acho que se não tomar cuidado aí, não sei não, né?
O bom pro Brasil, que pesa a favor do Brasil, é que o Japão, ele também ele gosta mais de posse do que o Marrocos, né? O Marrocos é mais vertical.
Mais vertical.
De tomar a bola, lançar em profundidade seus atacantes, de lançar com os seus dois laterais ao mesmo tempo, de pressão no meio campo. É muito intenso o time de Marrocos. O do Japão, não. O Japão, ele é mais de, tipo, também ele vai fazer pressão, ele também vai querer tomar a bola o mais rápido possível do Brasil. Não vai ter falta de pressão como teve contra a Escócia, por exemplo. A Escócia, eu achei que ficou esperando muito o Brasil, e o Brasil soube o que fazer com a bola, tendo tempo e espaço para pensar suas jogadas. A Escócia postou num esquema de jogo que deu muito ruim, muito cedo para eles. E o Brasil soube aproveitar, então méritos também do Brasil sobre isso.
Sim,
já o Japão, ele vai fazer pressão para tomar a bola, mas quando tomar a bola, ele não vai ser vertical. Ele vai tocar a bola, vai virar para outro lado, vai buscar triangulação, mas ele não vai ser arame liso que nem a África do Sul, não. Ele vai tentar machucar, mas ele vai ficar mais tempo com a bola. Então, se a gente vê posse de bola durante o jogo, a gente vê uma posse de bola tipo Japão com mais de 50%, é normal. Vai ser normal. Que esse vai ser o jogo do Japão. Já o Brasil, ele vai esperar. E é isso. E eu acho que até que tá certo. Vai ser uma boa estratégia também. Bloco médio, aperta quando chegar a bola nos volantes e lança Vinícius Júnior, lança Rayan, entendeu? Lança Matheus Cunha. Nas costas da zaga, porque tem espaço na zaga do Japão também, tá? Tem espaço.
Isso.
Sim. E aí me fala, qual é o time ideal para você para iniciar contra o Japão? É o mesmo time do último jogo? Com Danilo, com Douglas Santos, com o Rayan, com o Matheus Cunha, esse é o time para você? Ou você faria alguma substituição aí?
Se eu faria a substituição, a única substituição que eu faria, eu tiraria o Casemiro e colocaria o Fabinho, ou o Ederson, eu colocaria um outro volante ali.
Uhum.
Pra dar mais sustentação ali com o Bruno Guimarães. Né? Eu acho que o Rayan ali, acho que ele ganhou a vaga porque eu acho que ele deu mais sustentação pro Danilo.
Sim. Sim.
Né? Conseguiu marcar ali mais ali, acompanhar o lateral, coisa que o Rafinha também não fez. Então, também ser um pouquinho mais efetivo no ataque que o Rafinha foi. Então, eu acho que não sei se o Rafinha vai ter condições, o Rafinha tá com condições, sabe dizer?
Jogo? Não vai poder. Ele nem viajou.
Então vai. Eu acho que não, na frente ali não mudaria, não. Mas acho que vai ser o mesmo time que iniciou ali contra a Escócia mesmo. Mas acho que não, ele não vai abrir mão do Casemiro. Né? Acho que espero que dê bom. E o Casemiro calha minha boca e me faça um grande jogo aí.
É isso aí, estamos torcendo.
Porque tá difícil. O Casemiro, para mim, tá difícil, cara.
Realmente.
Acho que para mim, é um ponto mais fraco do Brasil, na minha opinião, hoje.
Eu falei no programa passado, falo aqui novamente, eu acho que a melhor escolha de meio campo é colocar o Danilo no lugar do Casemiro.
Eu tenho um campo mais móvel. Pra mim, assim, qualquer um aí, tá? Assim, uhum. qualquer outro aí no lugar do Casemiro, tá, pra mim.
Então. Eu iria com esses três, né? O Danilo, Paquetá e o Bruno Guimarães, com Danilo e Bruno Guimarães revezando na função de 5 e de 8, sabe? Eu iria assim. Eu acho que daria mais dinamismo, teria pressão de marcação. O Danilo, ele também consegue fazer marcação individual, já acostumado desde a época de Palmeiras, ele fazia perseguições longas no campo inteiro, perseguição individual, então daria para fazer, em momentos de jogo, assim, daria para fazer uma pressão maior nos adversários. Mas, assim, beleza. Casemiro perto dos zagueiros também é uma fortaleza nos seus bons jogos, né? Nos seus bons dias. Então, vamos ver. Acho que é uma pena pro Japão, que eu queria que o Japão chegasse longe na Copa, mas assim, teve que pegar o Brasil, então assim, vai ficar aí. não vai para as oitavas dessa vez, não. É isso. Aí, vamos lá. Na terça-feira, galeras, no dia 30 de junho, teremos aí três jogos também, tá? O jogo das 14 horas é Costa do Marfim e Noruega, que é quem passar daí enfrenta o Brasil ou o Japão, né? O Costa do Marfim vem de um bom futebol, tá? Tá fazendo um bom 2026, depois de ter feito um ciclo bem conturbado, né? E na última rodada ganhou de Curaçao de 2-0, então fez o que era necessário, se classificou em segundo, fez um bom jogo contra a Alemanha, perdeu num detalhe, mas fez um bom jogo. A Noruega jogou com reservas contra a França na última rodada, perdeu da França, se não me engano, foi 4-1, perdeu da França de 4-1, mas assim, foi com reservas, né? Fez o suficiente para ganhar do Iraque, ganhou do Senegal num grande jogo, um jogaço, e chega forte aí também para essa fase. Vai ser um jogão. E aí, o que você acha, hein, Diego? Quem chega mais forte?
Cara, eu gosto muito desse time da Noruega. Eu gosto dessa geração norueguesa aí. eu gosto muito, cara. Eu quero ver Haaland e Odegaard contra o Brasil, cara.
Seria interessante.
Eu quero ver, cara. Mas eu espero que seja jogando de bola também, cara. Mas quem passar aí, como tu falou, vai ser difícil pro Brasil, cara. Isso a gente já assumindo aí que o Brasil passa no Japão.
Sim. Sim. Acho que
queremos mais pontos facultativos, é isso, gente.
Exatamente. Olha aí, ó, o primeiro em horário de trabalho. Né? Logo numa segunda-feira.
Acho que depois é só quadra. Acho que é só no final, né?
Depois é no dia 5 de julho. É um domingo. Depois é no dia 11 de julho, é um sábado. Aí uma semifinal seria no dia 15 de julho.
15 de julho. Que
seria uma quarta-feira.
Aí, quatro da tarde. Faça acontecer.
Falou, Brasil.
Falou, Brasil.
Ajuda nós aí.
Ajuda nós. Porque, meu irmão, deu meio-dia, quem fez, fez.
desse jeito. O Costa do Marfim, eu espero um grande jogo da Costa do Marfim, espero um grande jogo da Noruega. Apesar de eu querer ver também mais dessa geração norueguesa que tem ótimos jogadores, eu vou torcer pela Costa do Marfim. Eu quero... De 10 equipes africanas, Nove passaram de fase, tá? Nove. A única que não passou foi a Tunísia, que ficou em último, num grupo bem difícil também, né? Que era o grupo da Holanda e do Japão, né? Bem, bem difícil esse grupo aí, e da Suécia, né? Então é bem, bem tenso esse grupo. Mas de 10, 9 passaram. Inclusive, o melhor terceiro colocado é da África, é a República Democrática do Congo, né? Que tem 4 pontos e 1 de saldo. Então foi o melhor terceiro colocado. Então, assim, e o prêmio dela é enfrentar a Inglaterra, né? Tensa. Mas, assim, de 10 equipes, 9 passaram. Sensacional. Sensacional. E espero que a Costa do Marfim passe da Noruega. O outro jogo aí é França e Suécia, tá? Às 18 horas na terça-feira. França e Suécia. França gabaritou, né? 3 jogos, 3 vitórias, num grupo da morte. Só que assim, né? A França, ela rotacionou poucos jogadores. Ela foi com tudo, os 3 jogos, né? Talvez isso pese fisicamente no jogo contra a Suécia, sendo que a Suécia é uma equipe muito física, né? É uma equipe que gosta do jogo físico, vai esperar a França, vai abdicar da bola e vai jogar para os seus atacantes, né? Só que o que pesa também contra a Suécia é que também não fez uma boa fase de grupos também, né? Se classificou como uma segunda melhor terceira colocada, mas assim, contra o Japão não foi a melhor. Contra a Holanda até que jogou bem, em algumas partes do jogo até que foi melhor do que a Holanda. Contra a Tunísia foi bem, mas assim, no geral, não brilhou o zóio, entendeu? O zóio não brilhou com a Suécia. Me diga aí, Diego, temos esperanças da Suécia eliminar a França? Seria lindo, né?
Seria, né, cara? Acho que dá, né, cara? Eu te falo aí, cara, a França é a seleção mais forte aí desse torneio aí, cara. Tem muita opção para tudo, pra praticamente todas as posições. Não sei, tu consegue apontar pontos fracos aí dentro da seleção?
É difícil,
É
difícil.
difícil, né, cara?
A não ser a
Eu.
defesa, a transição defensiva da França não tá boa. Não tá boa. Tá sofrendo muitos gols de contra-ataque. Quando aperta a saída de bola, estão peidando, entendeu?
Sim.
Sabe a linguagem do futebol? Aperta que eles peidam,
Não,
entendeu?
pera
Tá
que
assim.
ele pera que entrega.
Tá assim. O gol que sofreu contra os reservas da Noruega, inclusive, a Noruega poupou 10 jogadores, tá, gente? E dos que entraram durante o jogo, só um titular entrou, que foi o Nusa, o ponta esquerda. Então, assim, foi totalmente reserva. Assim, essa derrota aí da França eles nem sentiram. E o gol que eles levaram foi um gol em que apertaram a saída de bola e aí o meia da o Asgard, o nome do cara, né? Inclusive com vários As, é engraçado o nome dele. Ele só deu um driblezinho de curto assim, tirou o Pamecano e fez um belo gol, inclusive. Assim, eles estão sofrendo nesse quesito. Só que assim, né? O seu ataque tá voando. 3 gols para Dembélé, 4 gols para Mbappé. O Lise tem. O Olise, como você quiser, né? Tem 3 assistências lá já nessa Copa. Tem 3 jogadores que são líderes de assistência nessa Copa. O Isaac, da Suécia, o Bruno Guimarães, do Brasil, e o Olise. Então, assim, o ataque tá voando, então é difícil. Mas se você pegar nossa esperança aqui, tá? E no caminho da França aí, ela é pegar uma equipe que trave defensivamente aí, esse time da França, né? Que tem um sistema defensivo que trave o ataque da França e consiga beliscar uns gols apertando a saída de bola, da defesa da França, temos aí um caminho para vencer a França, né? Temos aí um caminho. Agora, o detalhe é, a Suécia vai ser essa equipe? Aí que tá.
Se o diabo estiver inspirado, quem sabe?
Quem sabe, né? Vamos ver, vamos ver. O outro jogo desse dia 30, da terça-feira, é México e Equador. Espero também um grande jogo. O México fez o seu dever de casa em casa, né? Então não vai jogar fora de casa na Copa em que cedia. Vai jogar em casa, no estádio Azteca, aquela pressão absurda da sua torcida, contra o Equador, que vem embalado, né? O Equador começou mal a Copa, de um jeito em que joga bem, mas os gols não saem, sabe? Tava assim. É. E aí o Ené Valencia perdendo um gol pra cacete, sabe? Assim, tava assim, uma lástima. Só que contra a Alemanha, vem a autoestima, sabe? Vem a autoestima de volta, vem a confiança de volta. Porque eles ganharam de virada da Alemanha, e jogando mais que a Alemanha, sabe? A Equador jogou mais que a Alemanha. Com direito a gol, tirando o doce de criança, né? Que foi aquele gol da falha do Neuer, né? O Neuer tava encaixando a bola, o Plata meteu um biquinho na bola e fez o gol. A alegria foi tanta em Equador que, no dia seguinte, o presidente declarou feriado nacional, entendeu? Para comemorar a vitória na fase de grupos contra a Alemanha, entendeu? Esse foi o tamanho da confiança que está retornando para o Equador. E o Equador tem time para chegar numas oitavas de final e eliminar um dos times da casa aí, que é o México. Apesar disso, que pesa contra, é que o México está fazendo uma ótima Copa. Está jogando muita bola. Fazendo uma Copa melhor do que eu esperava. Na última rodada, venceu por 3-0. Então, assim, e foi a Tchequia, né? Não foi qualquer seleção. Né? Então, assim, que inclusive uma das decepções da Copa aí também, né? Lanterna do grupo. E aí, Diego? México ou Equador? É o famoso duelo em que nós brasileiros vamos vibrar com qualquer um que passar, né?
Também espero um jogo bom, cara, porque eu gostei dessa seleção do México, gosto também dessa geração do Equador. Como comentei também, o problema para mim do Equador é ataque. Ataque tendo centroavante, né? Como você tem um Ené Valencia, não dá pra como, você não espera gols. É isso, gente. É um atacante com alergia a gol. Mas eu gostei muito dos jogos do pouco que eu vi dos jogos do México, eu não cheguei a ver tudo.
Uhum.
Mas espero também a partida divertida aí, mas acho que vai dar México, cara. O fator casa acho que vai pesar pro México. Falou do México.
Vai ser interessante. Vai ser interessante esse duelo. E lembrando que quem passa, que tá na chave do Brasil, né? A gente pode pegar uma dessas duas equipes nas quartas, apesar que nas oitavas pega Inglaterra ou Congo, né? Então vai ser ainda estaremos, estará tudo muito em aberto ainda, para ver quem a gente pode pegar numa provável quarta de final. E inclusive na quarta-feira, 13h, 1h da tarde, no almoço, Inglaterra e República Democrática do Congo. A República Democrática do Congo, a gente já falou um pouco aqui, né? Se classificou como um dos melhores terceiros colocados, fazendo festa aí no jogo contra o Uzbequistão, venceu por 3-1 e com isso se classificou. A Inglaterra não fez um bom jogo contra o Panamá. Tudo bem que jogou com um time misto, mas não fez um bom jogo contra o Panamá, mas venceu por 2-0. A Inglaterra, assim, eu não diria que chega voando, mas também não está decepcionando, né? Ganhou da Croácia, também venceu na verdade, empatou com Gana, né? Por 0-0, um jogo que foi totalmente travado pelo sistema defensivo de Gana. Gana que se classificou, inclusive. E aí, dá pra gente sonhar com República Democrática do Congo eliminando a Inglaterra?
Porra, cara, seria bom, hein?
Seria legal, né?
Seria legal. Mas tem que tomar, o Inglaterra tem que tomar cuidado. Esse time do Congo também não é bobo, não. Eu vi, não lembro agora qual jogo que eu vi também. Eu gostei dele defensivamente. E ofensivamente também não foi todo mal, não.
Né?
Decidido. Eu achei. Mas, assim, a Inglaterra vai ter que tomar seus cuidados ali. Mas acho que. Cara, eu vou apostar que o Congo passa, tá? Mas acho que esse jogo tá carinha também que vai ser jogo truncado. Acho que também vai pros pênaltis.
Seria interessante, né? E pros
Vou
pênaltis seria legal.
pênalti com o Kane perdendo o primeiro pênalti. É isso. E aí o Congo se classificando. É isso.
Boa, boa, seria legal.
Vai bater na trave, hein? Quando isso
Ó,
acontecer, lembra de mim, hein?
aí, olha, cara, seria muito legal. Seria muito legal. Eu vou torcer muito pra Kong eliminar Inglaterra. Vai ser assim. Vou torcer com todas as minhas forças. Espero que não. Assim, a equipe precisa entrar focada, assim. Não se concentre no meio dos jogos, assim. Tô notando que isso está acontecendo com algumas equipes africanas, assim. Às vezes tem chance de matar o jogo, tem
É
chance de
verdade.
ter uma chance perigosa, e se desconcentra, erra um passe, acha que é melhor tocar para trás, e aí erra a oportunidade. Então, assim, que vão focados em matar o jogo o mais rápido possível. Se puder fazer um gol com 1 minuto de jogo, que faça, entendeu? É isso. Se puder fazer 3-0 no primeiro tempo, que faça. Entendeu? Não fique com dó. Não fique com aquela, não vamos arriscar porque já estamos ganhando. Não. Vai lá e mata o jogo. Porque, como diria aí um grande comentarista, né? Quando você enfia a faca, você tem que
Irado,
virar.
irado, irado.
Então, assim, né? Tem que aproveitar, chance. Na quarta-feira, às 17 horas, temos Bélgica e Senegal. Esse jogo eu espero muito. Porque Bélgica se classificou assim, na Bacia das Almas, deve ter sido com goleada, né? Deve ter sido com goleada, com 5-1 na Nova Zelândia, foi só na última rodada, né? Foi só na última rodada, assim. A vida não estava fácil para a Bélgica, que fez uma péssima fase de grupos. E Senegal é aquele caso que a gente comentou aqui para vocês, né? Foi muito legal. Senegal ter se classificado como um dos melhores terceiros lugares, assim. Tava jogando muita bola, não tava jogando mal, pegou o grupo da morte, então foi tenso. E se esse novo regulamento aí fez alguma justiça, foi esse, né? Foi esse de ter classificado como um terceiro melhor colocado a equipe de Senegal. Senegal agora vai enfrentar aí a Bélgica. Quem passar enfrenta Estados Unidos ou Bósnia. Então tem boas chances aí de Senegal, inclusive, ir longe, nessa Copa. Ou a Bélgica, né? Mas enfim. E aí, Diego? Quem você acha que chega melhor aí?
Pois é, cara, eu não confio nesse time dos caras, não, cara. Começou mal, aí, pô, depois foi, acho que foi empate também, não foi?
Foi.
Foi desempate, né? Cadê, cara?
Se não me engano, foi isso.
Deixa eu ver aqui, cara. O cara empatou com o Egito, né? Empatou com o Irã 0x0 e ganhou da Nova
Isso.
Zelândia, né?
Isso. 1-1 com o Egito, 0-0 com o Irã. E aí ganhou da Nova Zelândia de
Porque
5-1.
o Egito foi ao contrário, né? O Egito também empatou dois, né? Ganhou da Nova Zelândia, né?
Isso.
E. Cara, eu vou apostar em Senegal, porque eu não. Sei lá, não confio nesse time da Bélgica mesmo, não, cara. Mas também tô achando que Senegal passa.
Olha aí. Eu também, viu? Para mim, Senegal elimina Bélgica para dar aquela vingança de colonizados contra colonizadores. Estou torcendo por isso. E como você pode ter notado, queridos ouvintes, logo em seguida tem o jogo contra quem vai enfrentar quem passar do confronto anterior, né? Então quem passar de Bélgica e Senegal vai enfrentar os Estados Unidos ou Bósnia, né, que joga em seguida. No dia 1º de julho, 21 horas, teremos Estados Unidos e Bélgica e Bósnia.
Bósnia.
Estados Unidos fez uma... gabaritou a sua fase de grupos, né? Uhum. É, apesar que, na última rodada, perdeu para a Turquia no último lance. Turquia que fez o jogo da honra, né? Tipo, já estamos eliminados, mas vamos, vamos vencer a última partida só para mostrar que, ó, se a gente pudesse. Se tivesse futebol, né? Olha só o que a gente poderia fazer, né? Venceu os Estados Unidos por 3-2. A Bósnia passou como um dos melhores terceiros colocados, né? É isso mesmo. Com 4 pontos e menos 1 de saldo. Mas se classificou. E aí, vamos lá, né? E aí, Diego? Dá pra gente sonhar com a Bósnia?
Vamos ter que aturar os Estados Unidos aí até mais umas fases aí.
Mas também vai parar nas oitavas, né? E vai parar para Senegal. Estamos cantando a bola aqui. Olha, a Bósnia é muito bola aérea, né? É só isso. É bola aérea, é latereio. É escanteio, é falta de longe, jogo na área.
E os Estados Unidos estão tá jogando... Cara, gostando ou não, os Estados Unidos estão tá jogando muito bem, cara.
Surpreendendo,
cara. E o fator casa, eu acho que talvez vai pesar para os Estados Unidos, como o México.
Sim, é. Realmente, é uma tristeza. Mas os Estados Unidos estão tá jogando bem. Também acho que passa aí. No dia 2 de julho, às 16 horas, teremos Espanha e Áustria. A Áustria se classificou numa jornada aí interessante, né? Porque a Áustria, ela vem do grupo da Argentina, não vem jogando muita bola. E a Áustria pegou a Argélia na última rodada. O empate classificaria as duas. Acabou acontecendo empate. Só que assim, né? Tinha uma carga histórica aí. Porque a Áustria... protagonizou o jogo da vergonha de 82, né? A última rodada da fase de grupos não era ao mesmo tempo, passou a ser ao mesmo tempo por conta desse jogo. A Áustria ia enfrentar a Alemanha e a Alemanha vencendo por 1-0 classificaria as duas e eliminaria a Argélia. E aí o que aconteceu? A Alemanha fez 1-0 em menos de 5 minutos de jogo e depois disso foi só passinho pro lado. Só toquinho de lado até acabar o jogo. E aí ficou muito na cara que eles combinaram isso. E aí, a partir daí, toda a Copa do Mundo agora, a terceira rodada da fase de grupos, o jogo é ao mesmo tempo. Para evitar rolês como esse.
Mas assim, até o problema com a seleção, com 48 seleções, foi esse lance dos terceiros colocados, né? Porque quem joga primeiro já sabe o resultado que vai pegar. Até eu tava dando uma lida aqui. Tava vendo a galera falando, talvez com 64 seleções fosse melhor, tá? Porque não ia mais classificar os terceiro ano.
Exato. Então, só que aí, então, né? A gente ia ter não só 16 avos, a gente ia ter 32 avos também.
Mas aí pelo menos ia acabar essa parada, né? Então acho que talvez fosse melhor. Até eu fui dar uma olhada aqui, vou reavaliar, o Infantino tá vendo para reavaliar e tal, e não se surpreenda não se na próxima Copa a gente tiver 64 seleções, tá?
E mesmo assim a Itália não vai se classificar.
Não vai se classificar, isso aí pode ter certeza, a Itália não se classifica.
Só que aí vai ser um problema as eliminatórias da América do Sul, viu? Vou te dizer. Mas depois a gente fala sobre isso.
Se não acontecer, a gente discute. Mas aí não tem mais eliminatória da América do Sul. Vai se tratar todo mundo.
É isso. Acabou a eliminatória. Vai ser torneio amistoso.
A gente não faz mais eliminatória. A gente só vai jogando. Só vai preparatório pra Copa. É isso. Mas realmente, acho que... isso aí eles vão rever em algum momento. Acho que eles vão rever, tá, gente? Então, acho que isso aí a gente vai aumentar para a próxima Copa.
Vamos ver como é que vai ser isso aí. Aí, com toda essa carga, tivemos a Argélia e a Áustria, sendo que a Argélia ou a Áustria poderia eliminar qualquer uma das equipes, né? Chegar com esse cenário. Uma vitória eliminaria a equipe que ia perder, um empate classificaria as duas. E aí todo mundo achando vai ser jogo de compadres, né? Só que assim, eles jogaram para vencer, né? A Áustria fez 1-0, a Argélia empatou num golaço, inclusive. Aí a Áustria fez 2-1, num golaço também. A Argélia fez 2-2. E nos acréscimos. Aí o jogo, depois que foi para 2-2, aí sim, o jogo ficou morno, toquinho de lado. Foi decepcionante. Só que aí nos acréscimos, acharam o Mares num passe excelente. E aí dentro da área, ele chutou e fez o gol. 3-2 nos acréscimos. Aí a Áustria foi para cima com tudo. O árbitro deu mais 1 minuto por conta daquele gol. E não é que a Áustria empatou. Jogou a bola pro alto e aí conseguiu empatar 3-3. Então, assim, por pouco a Áustria ficava no caminho. E aí, nesse cenário, ia classificar o Irã, né? O Irã ia se classificar e a Áustria ia ser eliminada. Só que aí, né, a Áustria conseguiu empatar. E a Áustria agora vai enfrentar a Espanha. A Espanha que não fez uma boa fase de grupo. Chegou com uma das mais favoritas, né? As mais. Ela e a França. Só que assim, tá jogando nada. Né? Empatou com o Cabo Verde, do nosso querido Vozinha. Depois vence a Arábia Saudita por 3-0, em que só fez 3-0, parou de jogar. Né? Fez 3-0 no primeiro tempo, parou de jogar. E contra o Uruguai venceu, mas assim,
Também não
bem jogando nada.
problema
Jogando
nenhum.
nada. Contou com o Muslera ali. Muslera
É,
foi maior
Muslera foi
revelação.
o melhor jogador da Espanha.
Então, assim, desse jeito. E aí, Diego? Tendo em vista essa jornada da Áustria e tendo em vista essa jornada da Espanha, podemos sonhar com a Áustria eliminando a Espanha ou não?
Acho que não. Acho que não, cara. O que me pega a Espanha, cara, falta um goleador ali com fome, tá ligado? É muito pontinho, é muito meia, não tem um centroavante, sabe? Faltava ali um Harry Kane, um Lewandowski da vida ali, tá ligado? Falta. A Espanha não tem esse na. Nessa seleção, nesse elenco aí atual. Mas acho que a qualidade da Espanha vai prevalecer, na minha opinião. É aquilo, eu acho que também, cara, acho que nas oitavas, assim, eu acho que muda o peso, essas coisas todas. Então acho que eu espero, eu acho que vai ver um pouco mais, o melhor da Espanha aí na. Agora nessa eliminatória aí. Então acho que ainda passa a Espanha.
Massa, também acho, viu? Acho que a Espanha vai dar um jeito aí. Mas é bom lembrar que o Nico Williams teve mais uma lesão confirmada. Vai continuar fora da Copa. Eu e a Mal ainda tá se recuperando de lesão, ainda tá tentando
Né,
recuperar a
não.
melhor forma. Então vamos ver. Será que vamos ter Portugal e Espanha numas oitavas? Porque assim, de acordo com o chaveamento, quem passar de Espanha e Áustria pega Portugal ou Croácia, que é o próximo jogo. No dia 2 de julho também, às 20 horas, teremos Portugal e Croácia. Portugal que na última rodada foi definir quem seria o primeiro colocado contra a Colômbia. E vou te dizer, viu? Colômbia jogou muito mais. Colômbia merecia ter vencido Portugal. Foi 0-0. Mas assim, moralmente, quem saiu melhor dessa partida aí foi a Colômbia, viu? O Portugal, assim, não faz uma fase de grupos lá tão boa. Começou empatando. Empatou com quem mesmo? Foi com Cabo Verde, não, né? Cabo Verde não. Deixa eu pegar aqui. Portugal começou empatando com o Congo, né? Com a República Democrática do Congo. E aí goleou na Uzbequistão na segunda rodada. E aí, por conta disso, se classificou, viu? Porque depois empatou apenas com a Colômbia. Croácia também não vem, assim, jogando muita bola também, né? O futebol da Croácia, assim, eu te falar, viu? Ficou devendo. A Croácia, ela perde da Inglaterra de 4-2, depois vence Panamá por 1-0 só, em que Panamá jogou melhor. E depois conseguiu 2-1 contra a Gana, sofrendo também contra a Gana. Temos aí, e foi isso, né? Foi a disputa aí pelo segundo lugar, foi a última rodada aí. Os veteranos da Croácia vão eliminar o Portugal? Vamos ver aí Portugal e Espanha nas oitavas, hein?
Eu queria ver Croácia, cara. Eu gosto muito da Croácia, do time da Croácia. Né? Principalmente por causa do uniforme. Do melhor uniforme da Copa. Acho que eu falei que eu não tinha gostado dele muito, não, mas depois que eu vi, principalmente o azul.
Uhum.
O azul muito bonito. E, sei lá, cara. Eu vou torcer pra Croácia, tá? Eu vou postar a Croácia, acho que a Croácia passa. Não vai ganhar nem nada, tá? Só em
desenho. Seria interessante. Seria interessante, viu? Mas eu acho que passa Portugal, viu?
Dessa porque vez... se a gente pegasse Croácia, seria em quando? A gente tá na mesma chave, não, né?
Deixa eu ver. Não tomo, não.
Pegaria
a Croácia só numa eventual final mesmo.
Só na final, né? Aí na Croácia não vai chegar na final pra gente vingar esses 4 minutos malditos.
Exatamente. Quem tá do nosso lado aqui é o do jogo de 3 de julho, à meia-noite. Suíça e Argélia. Né? É um confronto aí que a gente pode falar que espera nada.
Botar um jogo meia-noite tá de sacanagem, hein?
Pois é, né? Pois é.
Tem que voltar pro jogo do Brasil. Copa do Brasil. Ou pelo menos aqui na pela América do Sul, como fica mais fácil pra gente.
Meia-noite, vou te falar. Mas vou te falar, hein? Eu tô assistindo tudo, hein? Tô nem aí. A Suíça conseguiu a proeza de empatar com o Catar na primeira rodada por 1-1, mas depois se recuperou bem, jogando bem contra a Bósnia, venceu por 4-1. E depois, jogando bem, venceu o Canadá por 2-1, né? O que tirou o Canadá da Copa no Canadá, né? Porque agora o Canadá não joga mais no Canadá. Mas a Suíça vai jogar no Canadá. Porque se classificou em primeiro nesse grupo. A Argélia perdeu da Argentina por 3-0 no primeiro jogo, depois venceu a Jordânia por 2-1 num jogo de trocação, e depois empatou com a Áustria aí no que a gente comentou agorinha, né? Suíça chega como favorita, né? Mas você acha que a Argélia consegue surpreender?
Acho que não, cara. Acho que passa o Suíça, mas acho que também vai ser esse joguinho ruim, tá? Tá com carinho de joguinho ruim. Aquele joguinho truncado, aquele joguinho ruim, tu vai ficar se questionando, tu ficou acordado até meia-noite vendo esse jogo. E não foi cena pra balada na sexta-feira. Ou você podia estar dormindo, você vai ficar, puto que você vai ter que acordar, você tem que trabalhar ou fazer qualquer coisa no sábado, você precisa acordar cedo, você vai questionar suas decisões de vida. É isso.
É uma possibilidade.
Eu acho que a possibilidade é grande nesse caso aí.
É grande.
Ou não, vai ser o melhor jogo das etapas.
Pode ser um jogo de trocação, né?
É interessante.
Mas não, eu acho que tem tudo para ser um jogo daquele jogo que ninguém quer apostar, entendeu? E vai ser aquele jogo estilo o que o Pofechô falava, né? Que o medo de perder tira o medo de ganhar, tira a vontade de ganhar, né?
Das duas, uma, você vai se questionar, ficar puto que ficou vendo, ou você foi, o jogo foi tão ruim que você dormiu, aí você pegou no sono, acordou no dia seguinte e viu o resultado. É isso.
É, desse jeito.
Vamos descobrir na próximo programa, gente.
No dia 3 de julho, às 15 horas, teremos mais um jogo que pode trazer questionamentos como esse.
É.
Austrália e Egito. Né? A Austrália aí que surpreendeu, tá? Pelo menos a mim. Porque jogou muito bem a fase de grupos, tá? Venceu por 2-0 a Turquia, jogando no handicap da FIFA, né? Do FIFA, que é finalizar pouco, mas finalizar de forma fatal. Venceu por 2-0 a Turquia. Depois perde de 2-0 dos Estados Unidos. Mas não jogando mal, mas perdendo boas oportunidades, né? Infelizmente. E depois empatou com o Paraguai por 0-0, o que deu a classificação para os dois. O Egito empatou com a Bélgica por 1-1, jogando bem. Depois venceu a Nova Zelândia por 3-1. E depois empatou com o Irã por 1-1, num jogo aí ferrenho de trocação, de certa forma, também. E aí, Diego, essas equipes só se enfrentaram uma vez e o Egito ganhou na história. Egito vence essa aqui também ou você acha que a Austrália vai continuar surpreendendo?
Ah, não, Egito vence. Mas para mim, Egito vence. Queremos ver Mohamed Salah mais na Copa. É isso.
Vamos ver se o Salah consegue surpreender. A Argentina, que é segundo chaveamento quem pode enfrentar, e também é o próximo jogo. No dia 13 de julho, 19 horas, Argentina e Cabo Verde. Grande Cabo Verde.
Olha aí.
Será que...
É a única invicta ainda?
Tem Argentina. Argentina é invicta.
Olha aí.
México está invicto.
Olha aí. Você esperaria esse duelo de invictos aí na Copa? Fica aí.
Fica aí o questionamento. A Argentina vem assim, só enfrentando o Baba em amistosos e chegou na Copa e só tinha Baba também.
Só tinha Baba, né? Também, porra. A gente pega. Aí, pô, aí vai pega Cabo Verde. A gente pega Japão, pô, com o time do Geração de Ouro de Tsubasa. Pô, é foda, né?
É, foda, assim. A Argentina, vou te falar.
Acho que se a gente fizer a pesquisa de favor em cima da Argentina aí, os ouvintes ficarão enganados.
Exatamente. Olha só.
Vou atrás disso aí.
Que é impressionante. Não... Tá. A Argentina venceu 3-0 a Argélia, com um hat-trick de Messi. 2-0 na Áustria, com 2 gols de Messi. E 3-1 na Jordânia, com 1 gol de Messi, né? Enquanto a Jordânia jogou com equipe mista, né? Poupou. O Cabo Verde conseguiu fazer história num grupo que era difícil para Cabo Verde se classificar e conseguiu se classificar em segundo, tá? Não foi nem o melhor terceiro. Empatou 0-0 com a Espanha, 2-2 com o Uruguai e 0-0 com a Arábia Saudita. Enquanto a Arábia Saudita teve muita chance de vencer o jogo. Nossa, perdeu cada chance que eu vou te dizer.
Perdeu uns gols inacreditáveis.
Nossa, uns gols inacreditáveis mesmo, assim. Essas equipes nunca se enfrentaram na história. Foram se enfrentar pela primeira vez aí no dia 3 de julho, às 19 horas. Podemos, Diego, esperar o ferrolho cabo-verdiano prevalecer sobre a equipe de Messi? Ou não vai dar?
Acho que não vai achar, não, né? Queria que esse jogo fosse pro pênalti vozer, pegasse os três pênaltis. Porra, seria incrível. Porra, mas acho que o sonho cabo-verdiano para por aqui.
Eu acho também que assim. Seria,
mas é aquilo, a Argentina vai com muita pressão, né?
Vai.
Cabo Verde vai jogar leve, cara. Tá fruca tirando total, cara. Que é velho.
É isso. Olha, eu vou aqui. Eu acho que a Argentina ela vai cair nessa Copa pra Colômbia nas quartas, tá? Porque numas oitavas pegaria o Egito ou a Austrália. Aí numas quartas poderia pegar uma Colômbia. Então, assim, eu acho que pega a Colômbia. E pra mim a Colômbia vai ganhar a Copa, tá?
Olha aí.
Já vou deixar aqui registrado. Colômbia passa das quartas da Argentina, passa na semifinal pelo Brasil e na final ganha da França.
Olha aí.
Tá?
Vocês aí, ó, apostem aí a odd aí do carinho de cadeira.
Amor de Deus, gente. Inclusive, depois No final a gente pode fazer até um podcast falando sobre essas transmissões aí que estão dando muito o que falar, viu?
Nossa Senhora,
Mas
cara.
vou te falar. Mas assim, eu tenho confiança na Colômbia. Eu acho que a
Tem.
Colômbia vai fazer história nessa Copa, tá?
Olha aí,
Mas enfim.
Kaique, grande fã do Colômbia, grande apreciador do café colombiano.
Com certeza, adoro café colombiano. Inclusive, abraço para Café Livraria Café Colombiano,
Olha
que
aí.
tem aqui em São Paulo.
É café
Mas
mesmo, hein,
em...
Polícia Federal? Não tinha isso pra ver.
o... Mas assim, eu acho que a Argentina deve ganhar. Assim, é muito difícil Cabo Verde continuar sendo, tendo uma defesa tão. Tão boa assim, é que pegou uma Espanha não tão boa, pegou um Uruguai não tão bom, então assim, acho difícil ela se manter assim contra a Argentina, mas
Tudo possível, né?
as
Mas vamos.
equipes, as equipes sul-americanas num geral, e eu boto o Brasil aqui junto, tá? As equipes sul-americanas num geral, elas não são tão boas para quebrar ferrolhos, tá?
Não,
Não são. Historicamente, não são.
não
Elas
é não.
não são boas em abrir defesa.
Mas aí, amigo, a gente tá. O Vozinha vai enfrentar o Messi motivado, cara, porque tá querendo se manter aí como o artilheiro das Copas, né? Então,
Isso vai ser difícil.
vai ser o maior teste de Vozinha aí. Vamos ver.
Vamos ver. Mas vai ser um jogo interessante. E para
Vai.
terminar, já que eu falei da Colômbia, para terminar no dia 3 de julho, às 10h30 da noite, né? Teve nenhum jogo 10h30 da noite, só esse. Eu vou te falar, viu, também, né? Mas Colômbia e Gana. Vai ser um jogo interessantíssimo.
Vai.
Colômbia que venceu duas partidas, as suas duas primeiras partidas. Venceu 3x1 o Uzbequistão, venceu a República Democrática do 1x0 e empatou com Portugal, jogando muito melhor que Portugal. Empatou por 0x0. Gana se classificou como uma das melhores terceiras colocadas, venceu o primeiro jogo por 1x0 contra o Panamá, num jogo ruim, foi o pior jogo da Copa. Empatou com a Inglaterra por 0x0 num jogo que podia ter vencido. Teve chance para tal, mas perdeu as chances. E depois perdeu da Croácia por 2x1. Jogo de trocação aí. Ah, e aí, Diego? Colômbia, né? Eu acho que, assim, apesar de eu torcer pelo futebol africano, acho que não tem como, né?
Estou torcendo para a Colômbia também.
Seria interessantíssimo. E aí, vamos... beleza, né? Esses são os jogos dos 16 avos, tá? Segura nossos palpites. As oitavas serão Alemanha e França, Canadá e Marrocos.
Canadá e Marrocos.
Portugal e Espanha. Jogão, hein?
Portugal e Espanha.
Estados Unidos e Senegal.
Senegal, é.
Dá-lhe Senegal. Brasil e Costa do Marfim.
Aí é tua torcida. Para mim vai ser Brasil e Noruega.
O mais provável mesmo é Brasil e Noruega.
Mas se for contra o Brasil, contra o Marfim, também não vou ficar chateado.
E assim interessante também. México ou Equador, vai ser difícil aí, né?
Vai ser México e Congo.
México e Congo, vamos lá.
Vamos lá. Luiz Colômbia, né?
Argentina e Egito.
Aí, Cabo Verde e
Cabo Verde e Egito vai ser nossa torcida.
Egito. Cara, já pensou? Cabo Verde e Egito.
Seria maravilhoso. Suíça e Colômbia, né?
Luiz
E assim,
Colômbia, né?
As coisas estão se desenhando para ser igual 2002, tá? Porque o Brasil só teve cinco atletas que fizeram que fizeram gols nas três primeiras rodadas da Copa, tá? Jairzinho em 70. Aí foi o. Só teve quatro, na verdade. Aí foi Ronaldo e Rivaldo em 2002. E Vinícius Júnior em 2026, tá? Então, assim, sinais. E uma coisa que aconteceu também em 2002, que pode acontecer aqui também, são grandes seleções favoritas ao título caindo cedo. Em 2002, eu vou até pegar aqui porque tá fácil, tá? Em 2002, tivemos equipes caindo, tipo, França caiu na fase de grupos. Nas oitavas, a gente teve, por exemplo, Itália caindo para a Coreia do Sul. A gente teve, depois, nas quartas de final, a gente pegou a Inglaterra e tirou. A Espanha caiu nos pênaltis para a Coreia do Sul também, nas quartas de final. Então, assim, na fase de grupos, né, teve a fase de grupo aqui também, deixa eu pegar aqui. Na fase de grupo tivemos Uruguai e França caindo na fase de grupo, Portugal caindo, Argentina caindo na fase de grupos. Rússia, então assim, foi algo que aconteceu também naquela Copa, tá? Então, podemos ver nessa Copa aqui também algo parecido com isso, com Portugal caindo, talvez a Holanda, talvez a Alemanha, tô falando de equipes que têm boas chances de cair, tá? Tem equipes que estão oscilantes, que podem cair, como Espanha, Inglaterra, Bélgica, elas têm chances consideráveis de passar, mas também não estão jogando lá um grande futebol, né? Para falar a verdade, a única equipe que chega como favorita e tá jogando bola de favorita mesmo é a França. Para falar a verdade, é a França. Então, assim, fica aqui a nossa torcida que vendo sinais aqui que as coisas podem acontecer.
Esperamos que o Brasil passe aí para garantir mais um ponto facultativo para nós.
É isso aí. Continue passando para chegar lá na semifinal, que a gente tem uma quarta-feira maravilhosa.
É verdade.
Bom, gente, é isso. Diego, onde a galera te acha por aí, nas redes sociais, na podosfera, para continuar esse papo sobre Copa?
É isso, gente. Espero que vocês tenham curtido. Vamos torcer aí para o Brasil aí jogar bem aí na... jogo contra o Japão aí na segunda-feira. E quem quiser me ouvir por aí, é só procurar aí o Podcast Elementar em todas as redes, no @podelementar, também fazendo parte do site Quadro Cultural. E quiser entrar em contato comigo aí, é só me procurar no @d.ferreira1986 no Instagram e vale.
Boa! Galera, eu estou por aí nas redes sociais no @kaique.apolinário e em outras redes também, como @ckzkaique. Ou vocês podem me contar no Scooby no Goodreads para trocar uma ideia sobre nossas leituras, e meus livros publicados estão aí disponíveis para vocês na rede amazônica. E também você pode adquirir o livro físico comigo, falando comigo diretamente aí nas redes sociais, tá bom? É isso, galera. Ficamos por aqui. Se cuidem. E continue acertando lá na gaveta. Está chegando.